A gente fez um estudo com duas bases de dados que a gente tem acesso, né, e que elas não são nenhuma das duas específicas para tratar da questão de imigrante, mas tem dados importantes, né? Uma delas é do Ministério da Saúde, do Cartão Nacional da Saúde, que trabalha os dados acumulados de todos aqueles imigrantes que passaram pelo Serviço Único de Saúde, né, pelo SUS, desde o começo dos 2000 até agora. Mas nessa base a gente consegue ver poucas coisas, assim, mais questões relativas à faixa etária, sexo, raça e país de nascimento e qual município que a pessoa reside. A base que a gente consegue extrair mais dados, então, é um perfil bem específico de imigrante, que é o cadastro único, né? São todos aqueles que são elegíveis para algum tipo de benefício social, de política de assistência. Então, seriam os imigrantes mais vulneráveis que vieram para cá, né? Comparando as duas bases, a gente acha coisas bem interessantes, assim. Por exemplo, o perfil do imigrante é uma pessoa jovem, né? Predominantemente homem, embora no Rio Grande do Sul a gente tenha um pouco mais de mulheres do que homens, né? E também a gente encontrou alguma predominância, né, de representação, pensando a população do Rio Grande do Sul e esses registros de imigrantes que a gente tem de pessoas pretas e pardas, né? Mas aí essa questão da raça também a gente tem que ponderar que às vezes faz sentido para algumas pessoas e outras não, né? Mas, sobretudo, uma população jovem, né? E no cadastro único a gente percebe que muito mais escolarizada do que a população que também está no cadastro único gaúcha, né? Então essas duas coisas são bem importantes para um estado como o nosso que perde muita população, né? São pessoas jovens, qualificadas, que vêm para ajudar no mercado de trabalho, para empurrar o estado para frente, né?
Pois é, Daiane, até esse ponto que você fala sobre a questão da escolarização dessa população, ao longo dos últimos anos aqui em Caxias do Sul, quando nós registramos aí essas chegadas, em outros momentos eu até acho que a percepção é de que já foi mais intensa, nos últimos tempos até nem tanto, mas muito se trabalhou aqui para criar meios de ensinar a essa população as burocracias brasileiras de validação de diplomas, essas situações. Esse levantamento mostrou o que exatamente a respeito de revalidação de diplomas? Essa população está conseguindo fazer isso com facilidade ou nem tanto?
Olha, a gente não foi nessa questão específica, né? A gente apontou dados que entre os cadastrados, por exemplo, 26% tem ensino médio completo, enquanto que no restante do CadÚnico são só 11,4%, superior ou mais, 9,4% entre os imigrantes, no restante do CadÚnico 2,7%, então realmente mais escolarizada. Mas a gente pode ter alguma ideia sobre isso que tu estava falando, da dificuldade de lidar com a burocracia, pela questão das crianças e adolescentes, filhos desses imigrantes, terem mais dificuldade de estarem na escola. E isso, como os dados do Cadastro Único são atualizados num período máximo de 2 anos, pega um pouco o período da pandemia, né, que foi essa dificuldade toda, as escolas com ensino remoto apenas, né, e dificuldade de validar papéis e tudo mais. Mas, anteriormente, parece que também é um problema grande, assim, para conseguir. Daqui a pouco, né, validar e vem em o que corresponde aqui em cada país, né? Parece ser um problema que permanece.
O Haiti continua sendo o país, em relação ao país de origem, segue na liderança o Haiti, né, nessa lista, que é seguido depois por outros países. Mas, sendo o Haiti o principal país, isso mostra também que muitos desses imigrantes estão realmente buscando uma vida melhor, fugindo dessa vulnerabilidade na qual se tem no país?
Ah, sim, parece que sim, especialmente pelos dados que a gente pega do cadastro único, né? Então a gente pega esses imigrantes mais vulneráveis, diferente dos dados da saúde, né? E a gente vê também um percentual maior de venezuelanos, de uruguaios, de argentinos também vindo para cá, né? E acredito que as expectativas, até por vir homens jovens mais predominantemente, né, a expectativa de vir para um outro país tentar a sorte e depois trazer a família, né?
Essa questão até seria minha próxima pergunta. Ocorre muito então esse reagrupamento familiar depois de um período? Ou isso não foi plenamente identificado? Esses homens que vêm, ou até mesmo para se estabelecer aqui e mandar dinheiro para a família que ficou em outro país?
Na verdade, a gente não chegou a fazer essa análise. Seria possível ver quantos deles tem mais alguém na família identificado no cadastro único ou não. Mas essa eu vou ficar te devendo para uma próxima, que a gente não chegou a entrar nesse grau de detalhe, mas é uma questão bem interessante a se pensar.
E das cidades onde contempla o maior número é o pico, em primeiro lugar é a capital, Porto Alegre, depois Canoas, depois Caxias, esse mesmo que a gente recebeu no material.
Exato, a gente tem nas duas bases um resultado um pouco diferente, né? Enquanto na base essa dos serviços de saúde, que é mais acumulada, desde o começo dos anos 2000 é Porto Alegre e Caxias primeiro, e depois entra algumas cidades da fronteira, como Chuí, Santana do Livramento, depois daí já vem Canoas, Passo Fundo e Bento. E aí na base do cadastro único, sim, é bem o que tu disseste, Porto Alegre, Canoas, Caxias e Bento. E ainda tem uma coisa bem interessante, que esse é o ranking do perfil absoluto, né? Números de imigrantes. Mas se a gente for ponderar pelo total da população, Bento fica em segundo, por exemplo, com 7,5% dos cadastrados no cadastro único sendo imigrantes, assim, é
Daiane,
bem grande essa proporção.
é possível fazer uma análise se essas ondas migratórias continuam ocorrendo de uma maneira considerável ou ela acabou amenizando ao longo dos últimos meses? É possível fazer essa estimativa?
É possível e já vou recomendar para vocês que daqui a pouco vocês chamem alguém da Secretaria da Saúde do Governo do Estado, que eles estão finalizando a análise da base mais atualizada. Esses dados a gente tratou até o final de 2019, né? Eles conseguiram dados, eu acho que agora até, sei lá, setembro, outubro, enquanto até o final de 2019 a gente tinha mais ou menos 50 mil registros de imigrantes, essa nova base vai ter 80 mil. Então, temos um fluxo bastante grande ainda acontecendo nesse último ano.
Nossa, 30 mil pessoas em poucos meses.
Isso. É, 10 meses mais ou menos, mas de qualquer maneira essa base é acumulada desde o começo dos 2000, né? Então, é um crescimento bastante grande.